Gostaria de lhe fazer uma pergunta também relacionada ao tema segurança pública, porque a Letícia, aqui ao meu lado, até mencionou o Eugênio, né? E ela está se referindo ao secretário de Estado de Segurança Pública, delegado Eugênio Ricas, e ele assumiu relativamente há pouco tempo. Nós tivemos recentemente uma mudança importante no comando, uma troca de guarda. Eugênio Ricas assumiu em fevereiro o comando da SESP no lugar do coronel Alexandre Ramalho. Para dar os devidos créditos ao Ramalho, os índices de homicídio no Espírito Santo já vinham diminuindo, né, consideravelmente nos últimos anos. No ano passado foi a menor marca da história, né? O estado fechou com menos de 1.000 homicídios, então realmente o índice já vinha caindo, mas aparentemente, com base nesses números que o senhor está passando, é claro que o recorte ainda é pequeno, mas aparentemente o ritmo de queda vem até se intensificando, né? Vem caindo ainda mais. Minha pergunta é o senhor percebe, pode nos dizer assim, uma mudança, se não assim nas diretrizes, mas no estilo de liderança, no estilo de gestão à frente da SESP, com essa mudança do coronel Ramalho para o Eugênio Ricas?
Bem, vamos lá, Vitor. Sua pergunta exige uma resposta mais densa. Primeiro que nós temos um programa, o programa Estado Presente. Então, se você imaginar, nos meus governos, meus três governos, estou no terceiro governo, eu já tive diversos secretários de segurança pública. O primeiro foi o Henrique Ergenhoff, depois André Garcia, depois nós tivemos o menino que foi o Roberto Sá, certo? Nós tivemos o Celante, nós tivemos o Ramalho, e agora a gente tem o secretário Eugênio. Então, é bom que, independente de quem quer que seja o secretário, tem um programa, tem uma diretriz de governo. Cada secretário com o seu perfil. O perfil do Ramalho foi um, e o Ramalho fez um bom trabalho de Secretaria de Segurança Pública, sempre tratamos desse assunto, foi secretário por um bom tempo na Secretaria de Segurança Pública, cumpriu suas tarefas, seguiu aqui as orientações do programa Estado Presente, dentro do seu perfil. Um perfil mais operacional, de rua, né? Sim, cada um com seu perfil. O Eugênio, com um perfil mais estratégico, menos, vamos dizer assim, não é nenhuma comparação que menospreze nenhum nem outro, mas um perfil que de coordenação maior das equipes, assim, de presença nessas coordenações. Então, cada um com seu perfil, nós estamos conseguindo resultado. Então, o que vale é a gente ter um programa que tenha objetivos claros na área social, na área policial, tá certo? Com o Álvaro do Boc, nosso secretário, coordenando o programa Estado Presente, envolvendo o governo nesse tema, e cada secretário cumprindo sua tarefa. Ramalho cumpriu muito bem e Eugênio está cumprindo muito bem a sua tarefa.
Ainda se tratando da área de segurança pública, há uma discussão não só aqui no Espírito Santo, mas em todo o país, a respeito do uso de câmeras nas fardas dos policiais militares, principalmente, governador. Como é que aqui vocês estão discutindo, junto ao comando da PM, essa possibilidade dos policiais militares do Espírito Santo também utilizarem câmeras?
Nós estamos definindo o modelo, uma orientação do governo federal, estamos no processo de compra das câmeras. Vamos comprar as câmeras, nossos policiais usarão câmeras de acordo com a diretriz dada pelo governo federal. Já era a nossa diretriz, certo? Então, os nossos policiais usarão as câmeras para poder proteger os policiais e proteger as pessoas abordadas. Então, segurança primeiro para o policial e para as pessoas que estão sendo abordadas. Então, para nós, é uma decisão já tomada.
Quantas câmeras o Estado está comprando, governador?
Quantas câmeras? Nós estamos fazendo uma adesão a uma ata e nós vamos comprar, vamos implantar num processo crescente, para a gente poder ir treinando também o uso dessas câmeras. Então, não temos ainda, nós estamos no processo de elaboração ou da adesão ou do edital, e aí a equipe está definindo a quantitativa. Eu queria só de dar uma informação, corrigir uma informação que eu passei. Na verdade, não foram 1.400 drones, são 1.600 drones. Tá certo? E nós já temos desses 1.600, 735 com ar.
Ok.
Ah, então, só para poder atualizar aí a informação.
Governador, ainda sobre as câmeras corporais, vocês também já definiram a tecnologia, o tipo de tecnologia? Ou seja, quero saber o seguinte, o policial, militar, enfim, o agente de segurança que estiver fardado e usando a câmera na sua farda, carregando a câmera no uniforme, terá algum tipo de autonomia, de ingerência? Ele vai poder, é ele que vai decidir, escolher quando ele liga, quando ativa a câmera, quando desliga ou não?
Não. Ele vai ter orientação, né? Em operação ele terá que estar com a câmera ligada. Em alguma operação de abordagem, tá certo? Sim. Essa diretriz agora também foi estabelecida pelo Ministério da Justiça. Não sei se você chegou a acompanhar. Uhum. O Ministério da Justiça. Então é essa a diretriz que nós estaremos usando, para que a gente possa, numa operação, a gente poder ter todas as informações que protejam o policial.
Governador, voltando rapidamente aqui, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Vamos continuar na cidade, mas a gente vai viajar um pouco, porque o Espírito Santo não se resume à região metropolitana. E a gente sabe que o senhor tem uma agenda semanal no interior do estado. Eu vou pegar como gancho aqui o comentário do Felipe, o nosso ouvinte, para justamente pedir ao senhor alguns dados, né? Até mesmo para a gente que está aqui na Grande Vitória, a gente poder estar por dentro do que está acontecendo no interior também. Ele fala, olha, não sei se é muito específico o assunto que eu vou dizer agora, viu, governador? Mas gostaria de elogiar o retorno desde o ano passado da Feira dos Municípios. Parabéns pelo evento, que foi maravilhoso, já com uma data divulgada para o próximo ano, que vai acontecer no dia 3 e 6 de abril. Ele foi frequentador da Feira dos Municípios. Eu também fui, e foi uma coisa assim, espetacular. No sábado dava vontade de ficar o dia inteiro ali na feira. É a força do interior, e a gente vê semanalmente também, governador, o senhor anunciando obras em cidades, né? E é importante, a gente que está aqui na Grande Vitória, a gente não ficar no nosso cubinho, não, de ver o que está acontecendo no interior do estado também. O que o senhor destacaria de importantes obras que estão sendo realizadas, hein?
Bem, nós tivemos na Feira dos Municípios mais de 80 mil pessoas, né, participando da Feira dos Municípios, e no domingo, eu estive lá na quinta, na sexta e no domingo. No domingo, na hora do encerramento, não tinha mais vaga de estacionamento. 3 mil veículos estacionados e não tinha mais vaga. Então, a Feira dos Municípios, a retomada dela foi no ano passado, esse ano é a segunda edição de retomada, ano que vem de 3 a 6 de abril. Então, é um evento que mobilizou os municípios, que anima os municípios, que joga o município para poder concentrar a sua divulgação, alguma comida, algum prato típico, alguma bebida, algum ponto turístico, tá certo? E os municípios estão se reinventando, né? E um trabalho importante que ajuda a divulgar os municípios. A gente participou lá da Feira dos Municípios, é uma alegria só, né, dos gestores municipais, das entidades, dos produtores rurais, das associações de produtores. Então, é um evento que veio, voltou, né, para a gente poder, de fato, manter este evento. O que nós queremos, naturalmente, é que a gente possa divulgar o estado e a gente poder ter um compromisso de continuar com governos municipalistas. Meu governo é municipalista. Veja, nessa área do turismo, por exemplo, nós estamos fazendo, vamos inaugurar agora no mês de julho, certamente, a maior tirolesa do Brasil, circuito de tirolesa do Brasil, lá em Pancas. Eu estive agora recentemente, isso é dinheiro do governo do estado, em parceria com o município, eu estive agora recentemente na sua terra, Letícia, e dei a ordem de serviço.
Ali eu adotei, viu? Era minha terra adotada.
Para urbanizar a praia de Ubu. Né? E também eu fiz os investimentos lá no bairro Guanabara, não sei se você conhece, tá certo? E pavimentação naquele bairro, mas já tinha feito Castelhano, por exemplo, que você também é frequentadora de Castelhano e Anchieta, mas já fiz também Costa Azul, que é um lugar que eu gosto muito, que é lá em Iriri, e nós fizemos Meiaípe, nós estamos fazendo a Lagoa do Meio de Marataízes, tá certo? Piúma, se você for Piúma hoje, você vai ver a alegria do povo de Piúma, momento novo que Piúma está vivendo. Então, a gente faz esse tipo. Falei aqui algumas obras do interior, mas eu posso dizer da obra que liga Jaguaré à Vila Valério, que liga Soretama à Vila Valério, eu posso dizer da obra que a gente fez para Itaúnas, lá em Conceição da Barra. Então, São tantos investimentos, onde você anda, você tropeça em obra do governo do Estado. Isso mostra um governo organizado, equilibrado, um governo que tem capacidade de investimento, que não tem medo de investir, com responsabilidade. Quem só cuida das pessoas, quem gosta das pessoas. E assim, eu gosto de trabalhar na vida pública, eu gosto de estar me movimentando, conversando com as pessoas, realizando aquilo que eu preciso realizar. Eu tenho responsabilidade, desde 2012, quando eu governei o Estado pela primeira vez, o Estado é nota A na gestão.
Uhum.
Eu não perco aqui o comando da rédea do governo, conduzindo com firmeza o Estado, mas eu gosto de investir. Eu gosto de fazer investimento. A gente fez no ano passado o maior investimento do Brasil, foi do Estado do Espírito Santo. 20% da nossa receita foi investida em infraestrutura. A média brasileira é 7%. E nós somos o primeiro lugar do Brasil em termos de investimento. É por isso que a gente tem obra na Grande Vitória em cada município do interior. Independente da partido do prefeito, tá certo? Nós não nos importamos por isso. Acho que fortalecer os municípios é você dar as condições para os municípios se desenvolverem. É isso que a gente tem feito. É
exatamente. Só um adendo aqui, os ouvintes sabem, né? Que eu sou de Vila Velha, eu brinco que eu sou bairrista mesmo, sou de Vila Velha e sou de também. E Anchieta foi que eu adotei. Lá é meu refúgio. Mas é importante a gente destacar, como
se você,
por exemplo.
Se você circular um pouco as nossas obras de macrodrenagem em Vila Velha, você não vai acreditar naquilo que nós estamos fazendo em Vila Velha. É impressionante o tamanho e a importância dessa zona.
O centro aqui, a gente pode ter certeza que eu sou fiscal de Vila Velha. Arnaldinho sabe disso, viu, o governador. Mas só para a gente retornar, para destacar a importância, porque lá o próprio morador de Anchieta, por exemplo, ele é um comerciante, ele está se sentindo valorizado e está apostando em negócios. Você vai em Iriri hoje, você tem uma diversidade de restaurantes. E Anchieta, em épocas de feriado, você não encontra, se você não reservar, pousadas com vaga. Porque as pessoas procuram muito. São as pessoas daqui do estado também e muitas de fora. Agora, governador, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Só para a gente mudar aqui, olha, tem muita gente elogiando a Feira dos Municípios, viu? Que bacana, muito bacana isso.
Ah, um sucesso. Não
foi.
Sei se
o Beto, você foi, Fito?
Governador, eu não fui, mas teve gente que pensou me ter visto lá, porque eu tenho um irmão mais novo, Gabriel, a quem mando um abraço, que é muito parecido comigo fisicamente. Ele é 2 anos mais jovem, mas foi flagrado por uma colega aqui da nossa equipe, mas para fazer justiça, ele também foi com sua família, voltou elogiando muito, tá?
Foi.
E todos meus conhecidos que foram disseram o mesmo, um tremendo sucesso, então eu irei com certeza no ano que vem.
Sábado,
em abril, né? Começo
sábado,
de abril do ano que vem estarei lá.
Sábado eu passei, quase foi o dia lá na feira. Vamos falar de um assunto que agora o senhor vai abrir os offices pra gente, né? Vai tornar tudo on. Política, eleição, municipal, governador, tá todo mundo, tem muito prefeito aí esperando uma posição do senhor, né, Vitor?
Pois é, governador. Então assumo a partir de agora a parte que me toca mais nesse nosso bate-papo, minha seara, minha praia, a política, até porque, como disse a Letícia.
É a parte que eu vou falar mesmo.
Não. Então deixa que eu falo então. Mas eu falo mais, nem que seja para formular as perguntas, para tentar. Nós temos que tentar, né?
Ah, você devia continuar falando de obra.
Não, temos que tentar obter do senhor as respostas sobre sua obra político-eleitoral, governador. Estamos, afinal, aí, vamos abrir o bloco político, porque, afinal, estamos no ano eleitoral, eleições municipais batendo a porta. Na verdade, estamos aí há pouco mais, hoje dia 11 de junho, estamos aí há pouco mais de 2 meses do início do período oficial de campanha, no dia 15 de agosto. Gostaria de começar, no entanto, perguntando ao senhor sobre a eleição seguinte. Nós que somos aí, que cobrimos política, vocês que são do meio político, nós sabemos que uma eleição está sempre conectada com a outra, com a próxima disputa. E quando a gente conversa aí com nossas fontes, 10 em 10 agentes políticos do Estado, ao serem questionados sobre o seu próximo passo político, eleitoral, dizem a mesma coisa. O Renato vai concorrer ao Senado. Em abril de 2026, ele deixa o governo, entrega ali para o Ricardo Ferraz, como vice-governador, para concorrer ao Senado. Eu, sinceramente, também acho isso. Acredito que será esse seu passo. Faz sentido, porque, afinal, o senhor, ao encerrar o segundo mandato, não poderá emendar um terceiro mandato seguido e não fará sentido ficar sem mandato, fora da política, calçar as sandalinhas aos 60 e poucos anos de idade. É esse mesmo. Queria saber se o senhor confirma isso, por favor, governador. Se está agora, se o senhor pode falar isso para a gente.
Ô, Vitor, sim, essa é uma possibilidade. Eu tenho duas possibilidades. Considerando que está mais distante uma disputa nacional, eu tenho duas possibilidades. Não ser candidato, isso não está fora de cogitação, tá? Porque o momento político pode exigir que eu fique no governo, eu não descarto isso. Eu já sou uma pessoa que sou grata à população capixaba, me deu 3 mandatos de governador, mandato de senador, deputado federal, estadual, vice-governador. Então, não tem nenhum problema eu ficar sem disputar mandato. Então, assim, eu não descarto a hipótese de ficar sem disputar a eleição. Isso não é da boca para fora, isso é uma possibilidade.
Uhum.
Uma opção que eu tenho, pode ser que a conjuntura política exija que eu conclua o mandato, certo? Tá? No processo de condução da eleição. A outra possibilidade real é o Senado. Não vou ficar também camuflando isso, disfarçando isso.
Uhum.
Essa é uma outra possibilidade. Então, assim, as duas maiores possibilidades hoje, na mesma intensidade e proporção, é eu ficar no governo, e uhum. isso leve isso em consideração, na sua análise, e eu disputar o mandato do Senado. São possibilidades. Outro mandato eu posso disputar? Posso, mas assim, com um percentual de chance menor, tá certo? Então, não sei como é que vai ficar.
Mas aí seria, claro, outro mandato em nível nacional, né? Eleição presidencial.
É isso. Posso disputar, depende do meu partido, né? Então, mas as duas
coisas. O senhor cogita isso, governador? Se lançar candidato à presidência da República pelo PSB?
Eu não descarto essa hipótese, não. Não descarto essa hipótese, assim, porque eu já tenho 63 anos de idade, tenho experiência, já conduzo esse estado pela terceira vez. Então, eu não descarto hipóteses.
Isso está em discussão internamente no seu partido?
Não, ainda não. Mas já esteve na eleição passada, e certamente isso voltará ao debate. Então, uma das duas possibilidades maiores, né, é a possibilidade de eu ficar no governo e a possibilidade de eu ser candidato ao Senado. Então,
okay.
Essas são as duas possibilidades com chances maiores de acontecer, mas não tem nada cravado. Ah, vai disputar o Senado em qualquer dia. Não, tá certo? Eu posso de fato.
Okay.
A necessidade. Eu tenho disposição para semana? Tenho. Tenho energia. Deus está me dando saúde. Gosto da vida pública. Acho que eu posso contribuir, mas pode ser que a conjuntura me leve a ficar no governo.
Acho que a conjuntura vai ter que conversar com o Cauã e Rael para convencer o governador.
Se for Cauã e Rael, eles vão querer que eu fique fora da política.
E da conjuntura vai conversar com os dois.
Vamos focar agora então na eleição deste ano, que, como eu disse, está aí batendo a porta. Nós temos cerca de 10 minutinhos, né, Letícia? Então vou acelerar aqui. Eu proponho ao senhor um giro, que nós façamos um giro eleitoral, ou mais precisamente um giro dos apoios ou possíveis apoios eleitorais do governador Renato Casagrande. É claro que não dá tempo, nem é o caso de percorrermos os 78 municípios, vamos nos concentrar nas maiores e mais importantes cidades, começando pela capital, em Vitória. E aí eu me remeto a uma declaração que o senhor já nos deu aqui em entrevista ao nosso telejornal, Estúdio 360, no fim do ano passado, dizendo que nas cidades onde haja mais de um candidato a prefeito aliado do senhor, o senhor não vai manifestar apoio pessoal, pelo menos não no primeiro turno. É o caso de Vitória, assim, para resumir, hoje Vitória está parecendo o jogo do Resta 1, né? Nós começamos o ano com 9 pré-candidatos, tivemos 3 baixas recentemente e agora restam 6. Desses 6, 2, assim, objetivamente, 2 são fortes aliados do senhor, que são os ex-prefeitos João Coser, do PT, e Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB. Seu partido, o PSB, está com o Luiz Paulo, naquela coligação de centro liderada por ele, e o João Coser está sozinho, por enquanto, ali na federação que tem o PT. O senhor vai apoiar um dos dois já no primeiro turno, João Coser ou Luiz Paulo?
Olha, Vitor, essas perguntas são diretas, mas as respostas não são diretas, tá certo? Eu tenho relação de compromisso político com Luiz Paulo e com João Coser. Então, no primeiro turno, eu, naturalmente, aos meus amigos que estiverem comigo, eu direi isso, que os dois são candidatos, são pré-candidatos, nesse momento serão candidatos, né, que estão no meu arco de aliança. Então, assim, eu orientarei, foi isso a palavra, assim, eu vou sugerir né, que esses dois nomes. Nada contra os demais candidatos, tá certo? Estou tendo uma relação institucional com o prefeito Pasolini, não tivemos relacionamento político de aliança nesses últimos tempos, mas construímos agora uma relação institucional. Mas eu tive uma eleição dura em 2022, em que Luiz Paulo esteve comigo e João Coder esteve comigo. Então, se as pessoas me perguntarem no primeiro turno, eu certamente não participarei de campanha, foi uma sintosa no primeiro turno. Pode ser que eu participe no segundo, mas eu, se tiver segundo turno, participarei no segundo turno. Mas eu
participará, assim, com certeza, me perdoe, governador. Não, principalmente se o segundo turno for entre o atual prefeito, Lorenzo Pasolini, que não é seu aliado, e um desses dois. Ou seja, se for João Coser ou Luiz Paulo contra o atual prefeito no segundo turno, o senhor vai se posicionar?
Vamos ver, vamos avaliar, né, no tempo certo. Mas no valor de hoje, né, na situação de hoje, eu tenho relação com dois pré-candidatos. Uhum. E as pessoas que quiserem me ouvir, eu indicarei os dois para as pessoas poderem fazer
o que. Okay. Mudando de município, Vila Velha, onde estamos aqui agora, onde está o nosso estúdio, nós sabemos que o senhor tem o prefeito Arnaldinho Borgo do Podemos como um outro forte aliado. Aqui, porém, surgiu a pré-candidatura do Babá, do PT, partido que também faz parte da sua base. O PSB, seu partido, está com o Arnaldinho. O senhor vai apoiar o Arnaldinho declaradamente?
Nossa relação institucional com o Arnaldinho é muito intensa, muito forte. A relação política também, recebi o apoio dele na campanha, né? O Babá também me ajudou na campanha, o Ramalho também me ajudou na campanha, tá certo? Então, mas assim, todos que foram para a disputa ali em Vila Velha é diferente. O secretário, o ex-secretário, e quando foi secretário, nós discutimos muito isso, falando com ele, olha, indo para Vila Velha para disputar a eleição em Vila Velha, você sabe da relação que eu tenho com o prefeito Arnaldinho. Indo para... O Babá também sabe da relação que eu tenho com o Arnaldinho. Então, todos sabem desse alinhamento administrativo, institucional, administrativo e político com o prefeito Arnaldinho. Então, isso já é público, e as pessoas que foram para a disputa, eu respeitarei essas pessoas, mas todos sabem dessa...
Então, em Vila Velha, o senhor tem compromisso com o Arnaldinho?
Eu tenho um alinhamento, né, com o prefeito Arnaldinho.
O PSB, seu partido, quer emplacar o vice dele aqui nessa eleição? Lembrando que o pai do deputado Vitor Linhares...
Cael
Linhares era secretário municipal de planejamento do Arnaldinho, saiu na semana passada, se desincompatibilizou do cargo, justamente de modo a se tornar apto, a se manter habilitado para concorrer a vice, para se candidatar a vice-prefeito na chapa do Arnaldinho. O senhor apoia isso? Quer que o Cael ou um outro nome do seu partido seja o vice do prefeito?
Olha, esse é um debate mais partidário do que meu, de governador. O PSB orientou o Cael a se afastar da prefeitura, e ela naturalmente informou isso, conversou isso com o prefeito Arnaldinho. O Arnaldinho tem opção, tem duas boas opções: opção do Cael, que é o ex-secretário dele, e opção do Bruno, que é o presidente da Câmara. Ele tem tempo para poder fazer essa avaliação. O vice é uma escolha muito, muito da relação do prefeito. E também ele vai ter um conjunto de aliados partidários que vão ajudar ele a compor isso. Então acho que ele até o mês de agosto decidirá. Lógico que partidariamente, aí o PSB, não falo pelo PSB, mas o PSB deseja sim compor a chapa do prefeito Arnaldinho. Uhum. Mas esse é um assunto que o PSB vai tratar com o prefeito.
Governador, para a gente encerrar então nosso giro, vamos nos ater aqui às quatro maiores cidades da Grande Vitória. Cariacica e Serra, me parece que em Cariacica, nesses dois municípios, me parece que a posição não só do seu partido, como a posição pessoal do senhor, já estão mais consolidadas, assim, eu posso até estar enganado, mas em Cariacica, é mesmo apoio à reeleição de Euclério? O senhor está mesmo comprometido a apoiá-lo?
Com respeito à candidatura da Célia, né, que é uma pessoa também aliada, com respeito a ela, sempre destacando a nossa participação com o Euclério, a parceria que a gente tem. A gente está mudando a história de Cariacica, como estamos mudando a história de Vila Velha, com essas parcerias. Então, com respeito à candidatura da Célia, sem nenhum atropelo, sem nenhum prejuízo a ela, né, ela também sabe desse alinhamento nosso com o prefeito Euclério. Uhum.
Até porque seu partido também está com o Euclério lá, o PSB, fechadinho com o atual prefeito. E, finalmente, no município da Serra, maior colégio eleitoral do Espírito Santo, nós temos a pré-candidatura, não do prefeito Vidigal, mas do candidato dele, a sucessão, o Everson Meireles, pelo PDT, outra sigla que compõe a sua base de apoio lá, assim como em Cariacica, né, Vila Velha, o seu partido PSB está com o grupo do atual prefeito, apoiando aí o Everson. O PT também está na sua base e lançou a pré-candidatura do Roberto Carlos, então seriam ali dois aliados também. Mas o senhor mantém seu compromisso de apoio ao Everson, candidato do Vidigal e do PDT?
Sim, também eu preciso registrar, porque as pessoas sabem que meu apoio é um apoio respeitoso, né? Respeito a candidatura do Pablo Muribeca, que é deputado estadual, não é meu adversário na Assembleia Legislativa.
Ah, bem lembrado, o Muribeca está na sua base na Assembleia, o partido dele não, mas ele sim.
Mas ele sabe também que na campanha o Vidigal foi importante para a minha eleição na Serra. Então ele sabe disso. Minha conversa não é uma conversa que tenha nada escondido com essas pessoas. Com quem eu falei para você aqui, não tem nenhuma conversa. Não tem conversa escondida com o Ramalho, não tem escondida com o PT, não tem conversa escondida com o Pablo Muribeca, não tem conversa escondida com ninguém que eu converso. Tá certo? Com o candidato, com o pré-candidato ao DIF, já tem bastante tempo que eu não converso. Na eleição ele foi um candidato que disputou contra, mas já tive relacionamento com ele lá no passado. O Roberto Carlos é também do PP, que é partido aliado, mas todos sabem também desse compromisso. Então todos estão indo para um projeto sabendo da minha posição de forma antecipada. Então assim, meu alinhamento administrativo e político lá nesta eleição com o prefeito Sérgio Vidigal em torno do projeto que ele estiver defendendo.
Ok.
Governador, olha, agradeço imensamente aqui o tempo, uma hora de entrevista que o senhor disponibilizou para a gente, atendendo os nossos ouvintes aqui, correndo, governador, até porque eu até convido os ouvintes a entrarem no seu Instagram, que o senhor fez um passeio pelo Cais das Artes, e a gente não pode deixar de perguntar, porque tem ouvinte perguntando, pede para ele falar a respeito, quando o Cais das Artes será inaugurado, quando será entregue, tem data, governador?
Ano que vem vai ser entregue.
Marcelo, o nome do nosso ouvinte, perguntando
Marcelo,
ao senhor.
Marcelo, ano que vem nós vamos entregar esse equipamento para a sociedade capixaba e brasileira, né? Porque vai ser um equipamento importante para o circuito cultural do Brasil e de fora do Brasil.
Tem algum mês?
Não, tem mês, mas não vou eu cravar mês aqui, não. Tá certo? Então depois vocês cobram. Mas vai ser ano que vem.
Tá certo, governador. Olha, obrigada pela atenção do senhor, atenção de sempre. Uma ótima semana.
Obrigado. Abraço para vocês. Tudo de bom. Obrigado, gente.
11 horas, 1 minuto, Vitor Vogas, obrigada pela companhia aqui, viu?
Letícia, obrigado a você pela oportunidade, pelo espaço de sempre, e precisando estamos aqui à disposição. Ah,